informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia, para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um ciclo, para mais um encontro, para mais um momento de troca, de compartilhamento e fortalecimento dos nossos vínculos. Eu sou Patrícia Tosta, apresentadora aqui do Em Sintonia, esse programa que tem como foco saúde, bem-estar, qualidade de vida. Mas hoje, para você que está ao vivo, o nosso programa é especial. Toda a programação da Rede Excelsior de Comunicação abre suas portas, muda um pouco, fica especial, ainda mais especial, porque hoje estaremos vivendo um especial 106, que é o momento da nossa programação, onde escolhemos um tema para aprofundar e para fazer uma reflexão realmente significativa e muito qualificada. E o tema escolhido para essa edição é um ano de pontificado do Papa Leão XIV. E vamos ver, analisar, aprofundar as primeiras linhas do seu pontificado, o que é que esse Papa, né, traz, como que ele vai imprimir o seu governo na igreja. Então, estou muito feliz e quero você com a gente também, porque é um momento especial da nossa programação, tá certo? Então, acolhendo já aqui a nossa equipe de Bem com a Vida, depois de ter acordado para a vida, já tomou um café expresso, Marquinhos Santiago está totalmente ligado e conectado, mas naquele jeitinho que você já sabe que é do Marquinhos, né, gente? Daquela água no fundo do poço.
Bom dia, querida. Bom dia, Dudu. Estamos aqui, tranquilo e calmo, como água no poço. Boa semana para todos aí.
Maravilha, que seja uma semana iluminada. Eduardo Andrade, ele que chega aqui sempre com a boa do dia, trazendo aquela notícia que vai dizer, acorda, porque essa é uma oportunidade.
Bom dia, Marquinho. Bom dia a você, ouvinte. Hoje a oportunidade é sobre emprego, porque tem muita gente desempregada, né, Paty, em 2026. E por que não começar essa segunda-feira já com uma vaga interessante de emprego? Acho que isso vai ser interessantíssimo para vocês.
Ah, gostei. Então, já aí tá começando assim, o nosso programa em alto astral, programa 10, nota 10 para você. Vem para cá, pro canal do YouTube, gente. Acessa aí, @cardialfm. Vai lá no chat, no momento onde você conversa, me manda um oi pro Marquinhos, pro Dudu, ou interage com a gente, faz uma pergunta, me conta o que é que você achou desse um ano do Papa Leão, as falas dele, as colocações, aquilo que ele escreveu, enfim. Você tem acompanhado, acompanhou ao longo desse ano, pontificado? Sabe que a gente tem aqui a agenda do Papa todo dia, 1 da tarde, lá na Excelsior. Temos também no nosso Spotify, nas nossas redes sociais, produção de conteúdo exclusivo sobre tudo que o Papa Leão tem feito. Mas daqui a pouco tem o nosso bate-papo. Antes, para você, aniversariante de hoje, 18 de maio, parabéns, felicidades, que Deus te abençoe, te guarde, te guie, que você receba a bênção de Deus nesse dia, que ele seja especial. Se conecte com quem você é de verdade, uma alma, um espírito, vivendo uma experiência humana. Seja bom, passe essa vida fazendo bem.
Presente para a alma, 18 de maio. Quando pratico ficar desapegado do puxão dos desejos por bens materiais, posição, pessoas e poder, experimento uma sensação de liberdade que permite desfrutar a vida de uma maneira nova e despreocupada. Passo a viver com um profundo senso de gratidão e apreço neste lindo mundo, colocando meus passos no caminho do altruísmo. Brahma Kumaris.
Caminho do altruísmo é o caminho do bem, caminho da paz e construir uma sociedade melhor para todos. E agora que você já se conectou nessa energia do bem, vamos também nos conectarmos com o que acontece no mundo. É a dica de oportunidade para você com a nossa matéria, a boa do dia.
Oportunidades.
Você, ouvinte, que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, poderá participar da Feira de Empregabilidade, o Éden 2026, que será realizada no dia 19 e 20 de maio aqui em Salvador. O evento é gratuito e contará na unidade Unirui, na Avenida Paralela, que contará com cerca de 400 vagas de emprego e estágio disponíveis para estudantes e comunidade em geral. A ação faz parte de uma mobilização nacional promovida pela UEDEM, que acontecerá entre os dias 18 e 22 de maio em 13 unidades da instituição espalhada pelo Brasil. Ao todo, aproximadamente 100 empresas parceiras participarão da iniciativa, que oferecem cerca de 7.500 vagas de emprego, Paty, em todo o Brasil.
Maravilha! Então, para você aproveitar, aproveite essas dicas e vai estar também no site?
Sempre! Gente, teve aqui no Em Sintonia, ouviu uma notícia, sempre vai estar lá no nosso site da Cardial FM.
Que maravilha, obrigada. Então você volta amanhã com muito mais aqui no Em Sintonia, muito mais informação. E agora você já se prepara, já fica aqui com a gente nessa sintonia, porque o programa Em Sintonia agora se alinha também, sintoniza com toda a programação especial desse dia. Um dia especial para todos nós, para falarmos exatamente sobre essas primeiras linhas, né? Esse primeiro ano de trabalho do Papa Leão 14, e o que, que ele vem trazer para a gente, quais são os seus pontos importantes que a gente precisa destacar. Então, estamos juntos, Marquinhos Santiago, no nosso Papo Sintonia de hoje, aqui na sua 106.1 Cardeal FM.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta! E é com muita honra que a gente recebe para essa conversa mais uma entrevista especial do nosso especial 106, um ano do pontificado do Papa Leão XIV. O nosso convidado é o padre Abimar Moraes, coordenador de Ciências da Religião e Teologia da CAPES, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Seja bem-vindo, padre Abimar. Será uma alegria conversar com o senhor ao longo dessa hora, falando de um assunto tão importante.
Bom dia, Patrícia Tosta. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cardeal FM. É uma saudação carioca ao povo baiano, de maneira especial aos ouvintes, né, que estão participando desse momento muito importante, especial, que vocês estão organizando, né, de, ao longo de toda essa jornada, o dia de hoje, dedicarem-se a uma reflexão sobre as linhas, os aspectos que marcam esse primeiro ano de pontificado do Papa Leão XIV.
Pois é, com certeza é o momento da gente celebrar, até porque vamos falar dessas primeiras linhas, dessa construção de pontes e celebrar esse ano, né, iniciado em maio do ano passado, o pontificado do Papa Leão XIV, lá no ano de 2025, logo após a morte do Papa Francisco, estabelece essa transição marcada pela continuidade da justiça social, do foco renovado no diálogo, né, dessa igreja sinodal, diplomático, em um tempo de tantas dificuldades e tanto desafio, sendo o primeiro Papa norte-americano, né, parece que da história, não é isso? O Papa Leão XIV assumiu o trono de Pedro em um cenário global de muitas dificuldades, priorizando buscar esse encontro, né? Criar pontes e estar aberto sempre ao diálogo. Então, gostaria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente quem é esse homem por trás do nome Leão XIV, qual a sua nacionalidade, o que ele representa, né? A presença dele nesse momento histórico, o que é que nos diz?
Bom, nome de batismo, né? Em português, Roberto Francisco Prevost, né? Robert Francis é o nome do hoje Papa Leão XIV, né? Ele nasce nos Estados Unidos, né? De fato, como você disse, vai se caracterizar como o primeiro Papa norte-americano, né? O segundo das Américas, né? Depois de Francisco, o primeiro norte-americano, né? Ele nasce em 1955, portanto, ele vai completar agora em setembro, dia 14 de setembro, agora de 2026, ele vai completar 71 anos. Isso é importante, depois eu vou trazer uma reflexão sobre esse aspecto da idade do Papa, né? Depois dele fazer todos os seus estudos, é muito curioso porque ele tem uma primeira graduação, é um estudo universitário em matemática, e depois ele faz os seus estudos, né, de filosofia e teologia, pertence à ordem dos agostinianos. Essa também será, eu acho que uma marca, pelo menos nesse primeiro ano, seu pontificado, essa influência que ele recebe da formação agostiniana. Depois ele vai para Roma, onde ele realiza uma série de estudos que culminam justamente com um doutorado na área de direito canônico. Né? Um pouco para aqueles que não estão familiarizados com a nossa linguagem um pouquinho mais técnica, o direito canônico é a parte, né, em que nós estudamos, pensamos, refletimos sobre as leis, os ordenamentos jurídicos que regem a Igreja Católica, tanto internamente, como também na sua relação com a sociedade, né? Então, ele é doutor em direito canônico E depois que ele conclui essa fase de estudos superiores, né, de pós-graduação, ele é enviado pela Ordem dos Agostinianos para fazer uma primeira experiência. É a primeira vez, portanto, que ele pastoralmente vem até a América Latina, mas especificamente numa missão agostiniana no Peru. Depois ele vai, né, ele volta para os Estados Unidos, mas eu quero destacar aqui, sobretudo, ele volta para o Peru em 2014, agora já na condição de bispo de Chiclayo, né, que é uma diocese, pequena diocese, na verdade, no Peru. E a partir dali, a gente tem, na verdade, uma trajetória que eu diria meteórica, né? Porque nós, em 9 anos, vemos, né, esse homem primeiro ser nomeado para serviços pastorais em Roma. Então, ele, depois de passar por 2 dioceses no Peru, ele vai para Roma para atuar em serviços pastorais juntos aos órgãos pontifícios. Em 2023, ele torna-se cardeal, portanto, somente 2 anos antes do conclave. E, na verdade, um pouco antes, né, porque o conclave acontece no mês de final de abril, início de maio, né? E ele ainda não havia completado, na verdade, 2 anos de cardinalato. E aí, como você bem mencionou, né, ele é eleito no dia 7 de maio de 2025, tem 69 anos de idade, o bispo de Roma, isso é, aquele que carinhosamente nós chamamos de Papa. E muito interessante, escolhe, e agora passo a você a palavra, ele escolhe como nome do seu pontificado Leão XIV. Né? Então, esse é um pouco o homem Robert Francis Prevost, antes dele se tornar Leão XIV.
Que curioso, né? Esse Papa americano, América que traz, os Estados Unidos que traz essa força, né? Nós somos América, mas ele vem com essa marca da simplicidade agostiniana e do desafio também dentro, vamos falar mais à frente, tecnológico, trazendo para o centro da doutrina essa necessidade da ética, na inteligência artificial e também a urgência de uma comunicação desarmada. Inclusive, a sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, celebrada esse domingo, dizia isso, de olhar no rosto, olhar para o outro, estar próximo, ouvir o rosto e a voz das pessoas, sabendo que ali também está o rosto e a voz de Deus. Mas sim, vamos então ver e aprender um pouco mais sobre o significado simbólico da escolha do nome Leão XIV em relação aos seus antecessores.
Muito bem, Patrícia e demais ouvintes, amigos que estão nos acompanhando. Eu queria dar um passo anterior, se você me permite.
Claro.
E nesse passo anterior, falar sobre... Eu achei até bastante significativo a proposta que vocês me fizeram para essa nossa, para esse papo, né, esse papo sintonia, que é construindo pontes. Né? E aí vem o significado, na verdade, etimológico, por trás dessa proposta, da palavra pontificado. Né? A palavra pontificado, ela vem, na verdade, do latim, né? Que junta duas palavras latinas, que é pons, ponte, e fatere, né? Fazer pontes. Então, num primeiro momento, o pontífice ele era o arquiteto, ele era o construtor de pontes. Porém, na cultura romana antiga, os rios, sobretudo, eles tinham toda uma compreensão acerca deles, religiosa, né, mística. Né? E aí a ideia de que o pontífice, surge a ideia de que o pontífice é, na verdade, aquele que constrói pontes, é uma simbologia, unindo, ligando as coisas da terra às do céu. Por isso, num primeiro momento, na cultura latina, no contexto, sobretudo, da Roma antiga, a função de pontificar é uma função designada aos sacerdotes romanos, e depois, por extensão, aos imperadores romanos. E daí vem, inclusive, a expressão pontífice máximo. Né? O imperador romano, ele é entendido como um pontífice máximo. Só mais tarde, a tradição cristã assume essa expressão, pontificar, pontificado, né, suas variantes, pontífice, para falar justamente sobre a função exercida pelo bispo de Roma, né, como aquele justamente que tutela a unidade das coisas terrenas com as coisas divinas. Né? E eu acho que, e aqui quero, por isso fiz essa longa reflexão, eu acho que aqui tem uma marca interessante, né? E que, inclusive, eu acho que está por trás da escolha do nome, como você me perguntou, né?
Um intervalo, né, Marquinhos? Acho que antes da gente entrar nesse tópico, né? Porque a escolha desse nome, ela tem um significado simbólico muito grande, ele revisita e atualiza também, né? Um antecessor que viveu um momento histórico de uma grande revolução e não diferente agora também estamos vivendo essa revolução da IA, da inteligência artificial, já dando um spoiler aí para os nossos ouvintes, mas vou pedir licença para chamar o intervalo comercial e aí a gente volta com mais tranquilidade para trazer essa resposta. Aguarde só um instante.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
Estamos de volta, unidos com você, nesse especial 106, um ano do pontificado do Papa Leão XIV, no nosso tema aqui no Estonia, construindo pontes, primeiras linhas desse pontificado. E o nosso convidado nos ajudando a refletir sobre essa data tão importante, o padre Abimar Moraes, coordenador de Ciências da Religião e Teologia, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Estávamos falando no bloco anterior exatamente sobre a escolha desse nome, que traz aí também muitas curiosidades. Não é isso, padre? Vamos te ouvir.
É isso aí. E como eu dizia, né, se o pontificado ele tem como missão, né, o criar pontes, né, entre céu e terra, entre, no nosso caso, igreja, né, e mundo, né, realidade social, cultural, na qual nós nos encontramos, eu acho que a escolha, então, e ele um pouco também já vai dando sinais nessa direção, do nome, né, Leão XIV, tem íntima relação justamente com essa preocupação que começa agora a se tornar mais evidente de que o seu pontificado ele seja um pontificado em diálogo com as grandes transformações pelas quais vem passando o mundo atual, e, sobretudo, a atenção que a Igreja sempre convida todos e todas a terem com relação à pessoa humana, o lugar da pessoa humana nessas transformações pelas quais a gente passa, normais, boas, né, positivas, mas que exigem discernimento, que exigem cuidado. E aí, nesse sentido, o seu pontificado se conecta com um outro pontificado também de transição cultural, de transição estrutural, que é justamente o pontificado do Papa Leão XIII. Né? Aí chegamos aonde eu queria chegar. Né? Isso é, que é um pontificado aonde o Papa Leão XIII ele assume uma grande, né, tarefa, que é aquela justamente de prestar atenção e convidar a Igreja, convidar a sociedade a prestar atenção sobre a condição dos operários. Né? Então, nós assistíamos o início, né, da Revolução Industrial, como nós a designamos hoje, tensões em virtude dessa revolução, sobretudo o mundo, né, caminhando para uma configuração de divisão em dois grandes blocos, que eram dos defensores dessa revolução industrial, capitalistas nesse sentido, e daqueles que se opunham a essa revolução industrial, né, sobretudo o bloco socialista, comunista, em alguns lugares. E o Papa Leão XIII, ele escreve uma encíclica sobre a condição dos operários, ela se chama Rerum Novarum, onde ele tem justamente sobre as coisas novas, né? E as coisas novas são essa transformação pela qual a sociedade ocidental e oriental passava naquele contexto. Ao escolher o nome Leão XIV, a conexão com Leão XIII, eu acho que ela é quase imediata. Né? Então, identificar-se, né, com aquele que foi o pontificado do Papa Leão XIII me parece ser uma vontade, uma intenção do Papa Leão XIV. Porém, com a diferença que as grandes transformações que estão sendo colocadas em ato no tempo atual, elas não dizem respeito mais a essa que nós chamávamos de Revolução Industrial. Sim. Mas é, na verdade, a grande revolução das novas tecnologias e, sobretudo, o avanço da inteligência artificial. Né? Inclusive, hoje a gente acabou de receber uma notícia fresquinha, que depois eu vou te compartilhar com você com relação à inteligência artificial.
Ok. Pois é, então que a importância muito grande dessa escolha, desse nome, desse significado, e a gente tem aí um Papa que começa a dar os primeiros sinais, né? Quando ele faz essa escolha, quando ele se alinha com o seu antecessor, aí ele já vai trazendo também aquilo que ele quer trazer nesse governo da Igreja. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente exatamente essas primeiras linhas, né? O que a gente já tem assim, o que a gente já pode aproveitar das falas, das primeiras coisas, as primeiras falas do Papa, os lugares onde ele já teve, as mensagens que ele já trouxe até aqui nesse primeiro ano, que balanço, que pontos o senhor gostaria de chamar a atenção da sua ação?
Ok, Patrícia. Então, assim, do ponto de vista do pontificado, né, do magistério de um Papa, como nós chamamos, a gente pode sempre dividir esse magistério em duas grandes ações que nós chamamos, de maneira um pouco mais técnica, formal, de o magistério ordinário, isso é, aquele que ele vive no seu dia a dia, nas audiências, nos encontros, nas viagens, nas celebrações que ele preside, né? E naquilo que nós chamamos as expressões do seu magistério extraordinário, e ali, sobretudo, os pronunciamentos de maior fôlego, de maior envergadura, motus próprios, cartas, encíclicas que o Papa, ele, ao longo do seu pontificado, ele produz, ele publica. O Papa Leão XIV, ele já publicou né, é uma exortação apostólica, que é, e ela é muito interessante. Eu acho que ela se conecta com esse segundo ato, agora mais formal, que ele vai realizar. Essa exortação apostólica, que foi publicada em outubro do ano passado, de 2025, é sobre o amor para com os pobres. Ela se conecta, então, diretamente com o pontificado do Papa Francisco, né? A preocupação que o Papa Francisco teve, né? E o convite que ele nos fez a termos uma atenção com relação aos pobres. E, dentro desse conceito de pobreza do Papa Francisco, inserimos também a maior de todas as pobres hoje, que é a casa comum, né? Que é a Terra, que é o planeta no qual nós nos encontramos, que vem sendo, né, objeto de muito maltrato, de muita maldade. Então, esse primeiro posicionamento do Papa Leão XIV, ele é importante nesse sentido. E aí agora, no último dia 15 de maio, por isso eu falei que a gente pode trazer aqui uma novidade bem fresquinha. No último 15 de maio, o Papa conclui com um ato formal, que é a assinatura. Ele assinou no último dia 15 de maio a encíclica sobre a proteção da pessoa humana na era da inteligência artificial. E a promessa, inclusive as informações circulam agora pela manhã aqui no Brasil, a promessa de que esse texto será publicado no próximo dia 25 de maio. Então, veja a preocupação com a pessoa humana dentro do contexto da era da inteligência artificial. As conexões, então, com Papa Leão XIII e Papa Leão XIV começam a se tornar mais evidentes.
Vamos aguardar, com certeza, vai ser um documento muito esperado. Normalmente, nessa primeira encíclica, esse primeiro documento formal, é também já indícios desse governo, do como ele pensa, imagina que deva ser, e as prioridades que devem ser exercidas durante o período em que ele estará à frente da Igreja. E um período também conturbado, como eu falei antes, de guerras, de inteligência artificial, de vivendo uma verdadeira também revolução, tão grande quanto o seu antecessor, mas e mais ainda uma questão, né, padre, que o Papa Leão vem depois de uma presença muito forte, muito marcante, muito viva, né, muito carismática, que foi também do Papa Francisco, e que trouxe também um novo ardor, um movimento na Igreja muito grande. Então, como é para esse Papa, que pontos do pontificado de Leão, do Papa Leão XIV, a gente pode perceber que também vai dar continuidade a esse legado que o Papa Francisco deixou impresso aí na nossa Igreja Universal?
Nesse primeiro ano, acho que já dá para a gente perceber, e isso é normal, que são pessoas diferentes, né? E aí é claro que não dá para a gente querer que o Papa Leão XIV ele tenha a mesma linguagem, que ele tenha as mesmas características do Papa Francisco, porque são pessoas diferentes. Depois eu tinha falado no início que voltaria sobre a questão da idade. Eu acho que aqui também a gente tem uma diferença. Francisco provavelmente sabia que seu pontificado era um pontificado mais curto. Leão XIV, né, se tudo corre, né, dentro daquilo que chamamos de normalidade, ele sabe que seu pontificado é um pontificado mais longo, né, que deve durar entre 15 e 20 anos. Né? Então, é óbvio que isso dá a esse homem a capacidade de pensar em conexão com Francisco e com os outros pontífices que o precederam, pensar algumas questões que são muito importantes e que ele entende que precisam ser continuadas. Eu destacaria algumas rapidamente. Primeiro, justiça social. Eu acho que já dá para a gente identificar, desde a verdade da abertura do seu pontificado, quando ele na Praça São Pedro, deseja paz, né? Agora, recentemente, na última Semana Santa, ele foi muito firme no que diz respeito justamente à necessidade da gente promover justiça social, defender a paz, né? Estar a serviço de uma cultura da não violência, que eram todas também marcas do pontificado do Papa Francisco. Depois, agora, né, sobretudo nos últimos encontros que ele teve com líderes políticos, mas também religiosos, eu acho que dá para a gente identificar ali a marca do desejo de dialogar. Mas um desejo de diálogo também interno à Igreja, uma vez que ele já deixou muito expresso que vai dar continuidade à ideia da sinodalidade na Igreja, como o Papa Francisco havia proposto. E, por fim, já falei um pouquinho sobre isso, a questão da pobreza da terra, então a necessidade da ecologia integral, né? Ele dá continuidade ao magistério de Francisco nesse tema justamente da ecologia integral e da atenção que a gente precisa ter à crise socioambiental na qual nós nos encontramos, né? Então, assim, eu diria que em quatro grandes eixos a gente já poderia sintetizar o primeiro ano do pontificado do Papa Leão. Defesa da paz e promoção da não violência, justiça social e combate à pobreza, promoção da ecologia integral em virtude da crise socioambiental e, por fim, a continuidade da sinodalidade como paradigma para a Igreja fazer o seu caminho.
Abre, né? Essa Igreja saída, ele dizia lá no primeiro discurso, muito emocionado, Papa, eu me recordo muito desse momento, estávamos acompanhando e transmitindo também todo o processo do conclave até o momento do seu primeiro discurso, sua aparição ali pública, onde o Papa emocionado, segurando o choro, no momento ele falava disso, né? Que ele via essa Igreja como aquela praça ali, com os braços abertos, acolhendo a todos, fazendo um pedido e um apelo para que essa Igreja realmente se abra ao diálogo. E hoje, cada vez mais, a gente percebe isso. Então, essa questão humanitária, né? Também fala um pouco disso. Os principais feitos e apelos humanitários que o Papa tem feito, olha, o seu primeiro documento falou exatamente sobre os pobres, os queridos da Igreja, os preferidos da Igreja. Então, esse humanismo, essa questão humanitária está muito presente também, é uma marca do Papa Leão, e esse sentimento ali que ele trouxe, aquele olhar, né, olhando as pessoas, aquele sorriso, aquela emoção que ele transpareceu também no momento da sua aparição pública, mostra o quanto humano, o quanto de humanidade também tem nesse nosso governante.
Isso é a impressão que eu tenho, né? A gente faz um pouco também de análise, né, da linguagem corporal, né, de uma pessoa, né? Então é um homem que sempre me passa a ideia, como você terminou agora falando, de serenidade, mas não é uma passividade, né? É um homem que, sobretudo na fala, né, que produz, ele deixa muito claro o que ele pensa. E aí, como você mencionou, né, já deixou muito claro desde o início do seu pontificado que deseja, como o Papa Francisco, que a Igreja seja uma Igreja em saída, próxima das periferias sociais e existenciais. Eu acho que essa questão, né, que vai aparecer nessa encíclica sobre a era da inteligência artificial vai girar em torno justamente dessa importante atenção que a gente precisa ter com as periferias existenciais e sociais, né? Eu não estou dando um spoiler porque não li o texto ainda, mas é muito mais uma sensação, Patrícia, de que esses temas nós vamos encontrar ali, né, nessa encíclica que será publicada. Isso é atenção. Sim, é o avanço tecnológico, mas que ele não seja a IA, né, a inteligência artificial, a era da inteligência artificial, não seja promotora de ainda mais pobreza, que ela não seja promotora de adoecimento, né, e aí vem a questão justamente da qualidade. Avançamos na qualidade das tecnologias, Mas será que nós avançamos na qualidade do nosso viver? As pessoas estão mais adoecidas ou elas estão, de fato, mais equilibradas nessa era da inteligência artificial? E aí, sobretudo, o contributo que a igreja, as ações missionárias, a maior participação da igreja dentro dessa esfera pública, dentro desse debate público. Então, aqui eu acho que ele se conecta muito com o pontificado do Papa Francisco e a atenção justamente que o Papa Francisco nos convidava a ter, Leão XIV agora nos convida a ter, com relação a essas periferias que se apresentam nos tempos atuais.
É impossível também a gente não falar desse aspecto, por ser esse primeiro Papa norte-americano, e no momento em que a gente olha o cenário geopolítico internacional, né, a forma também como o governo americano vem se posicionando, a questão aí das guerras, todos esses embates, o que a gente pode dizer, como que a eleição do Papa norte-americano impactou as expectativas também sobre essa política externa da Santa Sé? O que, podemos esperar? Ele tem feito posições claras, né, firmes, e recebido também alguns ataques, o Papa, e se mantendo ali firme nessa defesa da paz.
Ele dá continuidade, né? Aqui, por exemplo, me recordo do pontificado do Papa João 23, né? Também muito preocupado com a questão da paz, né? Com a promoção da paz, né? Então, o Papa Leão XIV, ele já deixou claro isso, né? Ele deixa claro também que é um homem que está comprometido com a igreja e não com projetos políticos, inclusive projetos políticos que estejam vinculados nesse momento à sua origem étnica, né? Então, ele está comprometido com a igreja e, sobretudo, com a missão da igreja em promover a paz, né? Então, tem sido muito, muito enfático nessas suas afirmações. Tem sido muito enfático, eu me lembro aqui, por exemplo, quando ele vai à Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, e ele faz ali, por exemplo, uma denúncia ao uso da fome como instrumento de guerra. Né? Ele ali nesse pronunciamento, ele fez críticas bastante contundentes às nações que, ao invés de destinarem seus recursos para a produção justamente de alimentos, para a produção do enfrentamento, né, da fome, elas, na verdade, se preocupam muito mais em destinar recursos para o armamento, né? Então, ao invés de políticas sociais de combate à fome, nós vemos nações hoje destinando seus recursos ao armamento. Isso, por exemplo, por causa dos conflitos que estão acontecendo, vem inclusive influenciando, por exemplo, a política europeia, onde o Papa está muito próximo, né? Os próprios países que constituem hoje a OTAN, eles já começam a falar de necessidade de um maior aporte econômico para armamento, né? Para defesa, para razões bélicas, do que para a construção de políticas sociais de enfrentamento da fome, né? Então, ele tem tido, nesse primeiro ano, uma contribuição, eu diria, uma lucidez que muitos governantes, né? Ele é um governante, muitos governantes não têm, né? Está faltando um pouco de lucidez, de equilíbrio em alguns posicionamentos, e o Papa, eu acho que ele vem se destacando por essa lucidez, por esse equilíbrio.
Sem dúvida, né? Com uma fala tranquila, mas muito forte, muito firme, muito clara e muito assertiva, dizendo que a igreja que faz sempre a sua opção, né? Pelos mais fracos, pelos mais simples, pelos pobres, pelos necessitados, sempre uma opção pela vida, né? Que não haja essa a guerra que dilacera populações, grupos e faz esse ataque à vida humana que deve ser preservada por todos nós. Um Papa também que nos encorajou, não é, padre? Me lembro muito da fala dele no seu início, no seu discurso, onde ele dizia: avante, não tenham medo, sigam corajosos, porque o mal não vence, o mal será vencido, né? O bem vencerá, o bem estará presente. Nós estamos aqui como povo de Deus convidado, claro, na o governo da igreja, o Papa, que é o nosso diretor maior, o nosso pastor maior, mas cada um, leigos e leigas, movimentos, pastorais, grupos, todos nós somos convidados a fazer com que esse bem que ele falou impere e que esse mal não tenha força nos dias de hoje. Então, desse ponto de vista, esse é um Papa também que nos encoraja. Como é que você tem visto o pontificado do Papa Leão?
Aqui eu acho que emergem as suas influências do agostinianismo, né? Ele é filho de Santo Agostinho e, como filho de Santo Agostinho, está bastante convencido, né, de que a beleza triunfa sobre a maldade, né? Então, Agostinho, por exemplo, é um homem que foi muito marcado, né, pela busca, né? E nessa busca ele encontra Deus, e aí, a partir desse encontro com Deus, a certeza que ele tem de que o mal não sairá vencedor, né? Então, exatamente aqui aonde o Papa Leão ele nos ajuda, ele nos, né, tira, inclusive, né, dessa situação que é muito preocupante, que é aquela de já nos darmos por vencidos, né? De nós estamos saindo, né, de uma pandemia, e eu acho que a pandemia mexeu muito nessa nossa condição também humana, que é aquela da gente reunir forças para construir o bem, para construir o novo, né? A pandemia, em muitos, eu pelo menos leio assim, ela, ao nos obrigar ao isolamento, ela também criou algumas condições que a gente precisa enfrentar. Então, o Papa ele vem nos ajudando justamente a sair dessa situação de comodidade e, sobretudo, nos fazendo compreender que não é reforçando o mal, a divisão, né? O ódio, que a gente vai de forma nenhuma fazer com que o bem saia vencedor.
A gente quer agradecer a sua presença aqui no nosso programa, padre. Não sei, não está aí na nossa pauta, seria apresentar os primeiros caminhos, mas sendo também o senhor professor de teologia, né, estando ligado a esse departamento, se a gente já tem algum sinal nesses primeiros caminhos, nesses primeiros passos do Papa Leão, sobre a sua contribuição também para a teologia, né, a sua contribuição também para o caminho da igreja, né, para o serviço também pastoral da igreja.
Bom, assim, internamente, sobretudo no campo da reflexão, eu acho que alguns pontos que ele pode nos ajudar. Primeiro, a continuidade da reflexão acerca da ecologia integral. Eu acho que é uma questão teológica de importância. O diálogo ecumênico e unidade dos cristãos. Recentemente, inclusive, ele teve algumas ações nessa direção. Sobretudo depois da publicação, né, dessa sua encíclica, eu acho que o grande desafio de fazer a teologia se pensar também dentro desse contexto de defesa da dignidade humana, diante do avanço das novas tecnologias, sobretudo daquilo então que ele passa a designar como era da inteligência artificial, né? Como é que as transformações tecnológicas elas precisam ser pensadas pela teologia, para que a teologia nos ajude também nesse caminho de proteção da dignidade humana, assegurar direitos do trabalho. Essas são missões de uma teologia, sobretudo, que se põe no espaço público, né?
A gente traz também aqui, padre, essas suas considerações aqui em relação a esse primeiro ano do pontificado do Papa Leão e deixar para a gente, né, o que podemos esperar. Está vendo aí a primeira encíclica, é uma expectativa, né? Temos ainda certeza, o senhor falou da possibilidade até o final desse mês de maio a gente ser assim, abraçado, presenteado com esse primeiro documento oficial, não primeiro, mas a primeira encíclica do Papa Leão, como o senhor disse, pode ser que a gente tenha, e vamos esperar que assim seja, um pontificado longo, que ele possa trazer grandes contribuições para todas as áreas da nossa igreja. Então nos deixe aí sua mensagem final, já agradecendo aqui ao padre Abimar Moraes, coordenador de ciências da religião e teologia da CAPES, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, que nos deu aqui a honra dessa entrevista, falando dessa construção de pontes e os primeiros caminhos do Papa Leão.
Bem, que o Papa Leão, né, nos inspire, não somente como líder da Igreja, mas como líder também dentro do cenário mundial, ele nos inspire também a capacidade de sermos construtores de pontes, né? Vivemos num mundo dilacerado, dividido por tantas coisas, que a gente não consagre as nossas energias, inteligência, capacidade a produzir ainda mais divisão. Mas que nós nos deixemos guiar pela lucidez desse homem na construção justamente de pontes que, antes de unirem o céu à terra, né, mas elas unam aqueles que estão na terra, para que a gente depois possa ter a certeza que de uma terra unida a gente parte para uma comunhão final com Deus.
É o que queremos, né? É o que desejamos, é o nosso sonho. O Papa Francisco falava tanto desse sonho, dessa unidade, dessa fraternidade, dessa amizade, né, que precisamos ter entre nós, seres humanos, construindo aqui na Terra esse viver em comunhão, também dentro da Igreja, o diálogo interno e externo, também dentro da Igreja, viver cada vez mais em comunhão, criando essa Igreja, né, conjunta, unida, forte, para que possamos, assim como disse o Papa Leão, vencermos o mal e que tenhamos o Império do Bem. Muito obrigada por hoje, foi muito boa aqui a sua entrevista, os seus esclarecimentos. Agradecemos então por essa partilha. Muito obrigada, tenha um excelente dia. E esse foi mais uma edição do nosso especial 106, hoje falando um ano do pontificado do Papa Leão XIV. Você segue na nossa programação especial, porque daqui a pouco, para você que está ao vivo, tem Márcia Mendonça conversando com a irmã Graça, e ela vai falar exatamente sobre o Papa Leão e as mulheres, como o Papa Leão vê as mulheres, o trabalho das mulheres, a ação das mulheres e a força das mulheres na nossa igreja. Você confere daqui a pouco no nosso especial 106. Até a próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
A voz das mulheres também é cultura. Vamos ouvir com a museóloga Rita Fonseca, do Instituto Geográfico Histórico da Bahia.
Estou passando aqui para convidar vocês para conhecer o GHB, assim como outros espaços de cultura da nossa cidade. Espaços de cultura, galerias, museus, eles estão abertos diariamente para que toda a sociedade possa usufruir de todo o acervo que eles dispõem. O IGHB, ele fica situado na Piedade, em frente ao Shopping Center Lapa e muito próximo, quase em frente também à OAB. Nós estamos abertos diariamente das 13 às 18 horas e possuímos um acervo brilhante, interessantíssimo e muito educativo para vocês, ouvintes. Nós dispomos de uma biblioteca que contém mais ou menos 35 a 40 mil exemplares entre geografia, história, antropologia, sociologia. Nós dispomos de uma coleção de jornal fantástica que vem desde, temos jornais desde 1858, imagine, século XIX, até os dias de hoje. Esses jornais estão disponíveis fisicamente para consulta. Assim como nós temos um acervo muito grande de mobiliário, pinturas, de esculturas, armas, numismática, dentre outras coleções. Então, nós recebemos grupos de pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e, especificamente, escolas. Nós gostamos muito, precisamos muito de divulgar o nosso trabalho através das escolas. As escolas precisam conhecer, fazer dos espaços, dos museus, um espaço de educação não formal, para que a disciplina que esteja sendo ministrada na escola, na sala de aula, ela possa ter uma vivência prática nos museus. Assim como nós temos uma variedade de palestras, de cursos, de eventos disponíveis, inclusive através do nosso canal do YouTube. Então eu peço que vocês sigam a página IGH Bahia, que vocês participem dos eventos, que vocês tragam suas contribuições de opinião, de sugestão, que isso para nós é muito valioso, tá bom? Um abraço, aguardo todos vocês lá. Instituto Geográfico Histórico da Bahia.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Nesta segunda-feira é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data, instituída pela Lei Federal 9.970 de 2000, é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como Caso Araceli. Ela tinha 8 anos de idade quando foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, até hoje, está impune. O balanço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apresentado em junho de 2019, aponta mais de 76 mil vítimas durante o ano anterior, 2018. A pedagoga Caroline Arcari, mestra em educação sexual e escritora, disse que a pedofilia geralmente é praticada por alguém que está próximo à família ou por um membro da própria família da criança. Ela disse que, primeiramente, o abusador conquista a confiança de todos antes de praticar o crime.
Uma das primeiras formas do abusador se aproximar da criança é pelo processo de sedução, então muitas vezes não há toque, mas há um mecanismo em que o abusador começa a fazer a criança ter uma dependência emocional e progressivamente ele vai se aproximando. Então o abuso sexual tem contato físico, ele também acontece, né? Seja mostrando o próprio corpo, espiando a criança, avançando progressivamente nos toques, né? Fazendo a criança aprender a guardar segredo.
Caroline acrescentou